Muito bem. De novo, bom dia, senhoras e senhores deputados. Iremos à segunda parte desta reunião, desta vez com os representantes do Estado no Conselho de Administração da Fundação de Serralves, a senhora doutora Isabel Pires de Lima e o senhor doutor José Pacheco Pereira, a requerimento do Bloco de Esquerda, dar apenas conta da situação que surgiu. Tivemos um problema técnico com a audição da representante na Casa da Música, portanto, na hora anterior, que iremos retomar no final desta nossa audição para não prejudicar esta mesma audição. E, portanto, o cumprimento a Sra. Doutora Isabel Pires de Lima, Sr. Doutor José Pacheco Pereira. A grelha será exatamente idêntica. Uma intervenção inicial do Grupo Parlamentar Requerente, isto é, o Bloco de Esquerda, no tempo de 5 minutos. Uma intervenção inicial dos representantes do Estado no Conselho de Administração da Fundação de Serralves, no tempo de 10 minutos. Depois, 5 minutos a cada grupo parlamentar. Dará um total de 25 minutos, 20 no caso do CDS continuar ausente. E, no final, uma resposta conjunta por parte dos representantes do Estado no Conselho de Administração da Fundação de Serralves, no tempo total de 20 ou 25 minutos, consoante o caso. Portanto, sem mais demoras, eu passaria a palavra ao Sr. Deputado José Soares do Bloco de Esquerda para a apresentação do requerimento. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Queria cumprimentar os senhores representantes do Estado no Conselho de Administração da Fundação de Serralves, a professora doutora Isabel Pires de Lima e o doutor José Pacheco Pereira, e o motivo que nos traz aqui é bem conhecido, não vou retomar todo o fio dos acontecimentos, mas em meados de março de 2020 a Fundação de Serralves encerrou temporariamente ao público por razões relacionadas com a pandemia. E o Conselho de Administração descartou os trabalhadores do Serviço Educativo Artes e também alguns dos trabalhadores das equipas de montagem que estavam a trabalhar falsos recibos verdes e que ficaram, além do mais, não apenas sem rendimento, mas sem proteção social, muitos deles. Na verdade, esta situação torna-se pública precisamente por uma carta aberta dirigida pelos trabalhadores à doutora Isabel Pires de Lima, na sequência de um artigo de opinião em defesa da cultura e dos trabalhadores da cultura que a doutora Isabel Pires de Lima subscreveu e que entrava em contradição, assim era o entendimento dos trabalhadores, com o modo indecente como eles próprios estavam a ser tratados pelo Conselho de Administração da Fundação de Serralves. No dia 30 de junho de 2020, a senhora Ministra da Cultura disse aqui no Parlamento, afirmou que não havia falsos recibos verdes identificados pela Autoridade para as Condições de Trabalho, era a informação que a senhora Ministra tinha, e no entanto, no dia 29 de setembro de 2020, ouvida a ACT no Parlamento, foi anunciado precisamente que tinham sido identificados 21 trabalhadores a falsos recibos verdes na Fundação de Serralves, 21 trabalhadores do Serviço Educativo Artes e mais tarde sabemos também que a própria ACT identificou técnicos de outras áreas também a falsos recibos verdes. A primeira pergunta é saber se os representantes do Estado tinham conhecimento destas situações, também porque é que nunca responderam à carta aberta que foi dirigida ao Conselho de Administração, em abril de 2020, porque é que os representantes do Estado nunca procuraram reunir com os trabalhadores precários da Fundação de Serralves, que procuraram precisamente interpelar a direção, a administração, para que pudessem ser ouvidos, e, finalmente, também, qual foi a posição dos representantes do Estado relativamente à ação inspectiva. Porque nós sabemos, aliás é do próprio Regime Geral das Contraordenações Laborais, que a Autoridade para as Condições de Trabalho é uma autoridade do Estado, é a autoridade inspectiva na área laboral e que, diz a lei, que se consideram provados os factos materiais constantes dos autos de notícia dos inspectores de trabalho. E, portanto, há uma série de situações em que a autoridade inspectiva, o organismo do Estado que tem a função de fiscalizar e de garantir o cumprimento da lei laboral, na lei laboral, identifica falsos recibos verdes na Fundação de Serralves, da responsabilidade do Conselho de Administração de Serralves, que é quem tem, em última análise, a responsabilidade por essas ilegalidades. A senhora Ministra até tinha vindo ao Parlamento dizer que o Estado cumpriria, se a ACT viesse a identificar, o Estado seria o primeiro a exigir o cumprimento, e, portanto, nós queremos perguntar o que é que os representantes do Estado no Conselho de Administração da Fundação de Serralves fizeram relativamente a isto. Exigiram o cumprimento das decisões, das notificações da Autoridade para as Condições de Trabalho? Ou, pelo contrário, defenderam, os representantes do Estado no Conselho de Administração da Fundação de Serralves defenderam que o Estado devesse ir disputar com o Ministério Público em tribunal um processo para a manutenção do que foi considerado pela ACT e pelo próprio Ministério Público falsos recibos verdes. Queria também perguntar se os representantes do Estado defenderam que nos 10 dias que o Conselho de Administração tinha para propor aos trabalhadores uma regularização do seu vínculo, se defenderam que isso fosse feito pelo Conselho de Administração, respeitando até institucionalmente a decisão da Autoridade para as Condições de Trabalho. Se foi proposto pelos representantes do Estado ao Conselho de Administração que, cumprindo o que a lei prevê, nos 10 dias subsequentes a ser notificado pela ACT, que propusessem aos trabalhadores uma regularização do seu vínculo. Queríamos também saber se os representantes do Estado propuseram em algum momento que fosse considerada a carta aberta que foi endereçada ao Conselho de Administração e também ao Conselho de Fundadores, uma carta aberta que em 48 horas reuniu quase 3 mil assinaturas, foi enviada ao Conselho de Administração, foi enviada para o Conselho de Fundadores, nunca teve nenhuma resposta. E queria perguntar se os representantes do Estado no Conselho de Administração da Casa da Música defenderam que nunca se respondesse nem se procurasse contactar os promotores dessa petição, desse abaixo-assinado público que lhes foi remetido, e porque é que mantiveram um silêncio absoluto sobre essa matéria, sendo representantes do Estado e sendo diretamente interpelados. Finalmente, queria saber também se, no momento atual, se revêem na disputa que o Conselho de Administração entendeu fazer contra a ACT e a posição do Ministério Público, qual é o custo previsível também dessa disputa em termos de custos judiciais e qual é a posição que o Conselho de Administração tem relativamente a outros falsos recibos verdes que têm vindo a ser denunciados na Fundação de Serralves e em relação aos quais, em alguns casos, já há ações inspectivas a decorrer, nomeadamente relativamente aos trabalhadores da recepção, da loja, da bilheteira, que são também trabalhadores completamente precários, em alguns casos em falsos outsourcings, em outros casos em falsos recibos verdes intermediados por falsos outsourcings, e, portanto, há também uma ação inspectiva a decorrer e queríamos saber se os representantes do Conselho do Estado no Conselho de Administração estão cientes disso, também sobre a situação do Serviço Educativo Ambiente, se foi feito alguma diligência relativamente aos trabalhadores a recibo verde do Serviço Educativo Ambiente, se houve alguma reunião, se lhes propuseram algum contrato e, no fundo, e terminando, parece-nos que, tendo a Fundação de Serralves o papel importantíssimo que tem, sendo uma instituição maioritariamente financiada por dinheiro público, havendo dois representantes do Estado, que seria fundamental que todo o Conselho de Administração, mas que ao menos os representantes do Estado, pudessem dar o exemplo do ponto de vista das boas práticas laborais, do cumprimento da lei, porque vejam, se nem quando a Autoridade das Condições de Trabalho dá razão aos trabalhadores, os representantes do Estado assumem o compromisso de ser consequentes com essas diligências, naturalmente isto é não apenas um mau exemplo, mas um indicador fortíssimo da desproteção, da vulnerabilidade a que estão sujeitos os trabalhadores e muito da obrigado. Ineficácia em cumprimento da lei.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra agora é aos representantes do Estado no Conselho de Administração da Fundação de Serralves. E, portanto, a Sra. Doutora Isabel Pires de Lima, Dr. José Pacheco Pereira, tem 10 minutos. Eu peço que se sintam à vontade para gerir da melhor forma este tempo entre os dois. Tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Comissão de Trabalho e Segurança Social, Sr. Deputado Pedro Roque, Sras. E Srs. Deputados. A primeira declaração que nos importa formular perante esta Comissão é de que os membros do Conselho de Administração da Fundação de Ressalvas, designados pelo Estado, sempre estiveram solidários com as decisões tomadas unanimemente pelo referido Conselho a respeito da resposta aos autos levantados pela ACT na sequência do segundo processo inspectivo, iniciado nos primeiros dias de julho de 2020, referente aos motivos, aos monitores, perdão, do Serviço Educativo Artes, requerendo o seu arquivamento. Esta decisão unânime provém do facto da Fundação de Serralves, tal como a ACT concluída do primeiro processo inspectivo, terminado escassos dias antes do início do segundo, não reconhecer, a Fundação não reconhecer que SIC, os SIC, palavras da ACT, naturalmente, os prestadores de serviços prestassem o seu trabalho em condições idênticas ao contrato de trabalho. Lembremos-nos que a declaração da Sra. Ministra da Cultura sobre o assunto, datada de 30 de junho e citada no requerimento em causa, só poderia ser a que, em bom rigor, fez, baseada, de resto, em informação proveniente da própria ACT e que fora comunicada a 2 de julho à Assembleia da República. A ACT é que mudaria de opinião entre 2 e 7 de julho. Aliás, aquela decisão de Serralves decorre do exercício de um direito que assiste à Fundação, assente no artigo 15º-A, número 1, da Lei número 55/2017, que os senhores deputados certamente conhecerão. Tal acionamento é perfeitamente comum num Estado de Direito como o nosso, pelo que inúmeras instituições privadas e do setor empresarial do Estado a ele têm recorrido quando não concordam com a análise da ACT, como foi o caso. Foram então instaurados automaticamente, como os senhores deputados sabem, pelo Ministério Público, processos a Serralves, todos eles em fase de audiência de julgamento, todos neste momento ainda nessa situação. Cabe, portanto, ao Tribunal tomar, sem ser sujeito a pressões de qualquer natureza, a decisão final. Relativamente aos técnicos de montagem, atualmente, três deles têm um contrato de trabalho com Serralves, enquanto os outros três preferiram manter a sua colaboração com Serralves em regime de prestação de serviços. Cabe-nos ainda informar as senhoras e os senhores deputados, a propósito da referência feita no requerimento a uma ação inspectiva aos trabalhadores da recepção em Serralves, que os serviços de recepção são prestados pela empresa EGOR. A Fundação desconhece, portanto, se existe alguma ação inspectiva à EGOR, que é, obviamente, responsável pelo tipo de vínculo que mantém com as pessoas que, a cada momento, afeta ao seu serviço em Serralves. Por fim, importa esclarecer ainda, os senhores e senhoras deputados, que a preocupação manifestada no requerimento relativamente ao Serviço Educativo Ambiente é injustificada, posto que esse serviço se encontra a funcionar como sempre funcionou, com recurso à prestação de serviços realizada por empresas e pessoas singulares. Esclareça-se ainda que Serralves vive de apoios financeiros, do mecenato e de receitas de bilheteira, sendo que o Estado contribui minoritariamente para o financiamento da Fundação, situação muito diferente de outras instituições culturais que vivem maioritariamente de compartilhações públicas. Passo agora a palavra ao meu colega José Pacheco Pereira.
Doutor, faz favor.
Sim. Senhoras e senhores deputados, eu quero dizer, não posso ser acusado de não respeitar a Assembleia de que fiz parte, aliás, como a professora Isabel, durante vários anos. Só tenho pena.
Doutor, peço desculpa de interromper, mas não estamos a vê-lo e o som também está um pouco fraco. Creio que terá que ligar a câmara, a sua câmara, por favor.
Eu liguei as duas coisas, mas o som ouve-se ou não?
O som estamos a ouvi-lo, sim.
Pronto, então eu vou continuar, porque o som é, penso eu, mais relevante.
Muito bem.
Muito bem. Só queria dizer que tenho pena que tenha que voltar à Assembleia, no exercício de um direito dos senhores deputados, assente num pedido que contém um número significativo de falsidades e que é estruturado a partir da ideia de que a Fundação de Serralves é maioritariamente resultado dos apoios públicos. Não é verdade. E isso inquina toda a argumentação que foi utilizada no pedido. Queria agora terminar a nossa declaração dizendo o seguinte. A unanimidade do Conselho de Administração nestas decisões reflete o que pensamos sobre os melhores interesses da Fundação de Serralves, dos seus patronos e fundadores, dos seus trabalhadores, do Estado e dos contribuintes, na aplicação da lei e, em particular, no serviço público que preside à sua intenção de servir a cidade, o seu país e os portugueses. Há várias coisas únicas em Serralves, a começar pelo facto do seu Conselho de Administração não ser remunerado por decisão própria. Os seus deputados têm ouvido certamente muita gente de diferentes Conselhos de Administração, alguns pagos com dinheiros públicos, com altas remunerações. Não é o caso. Não somos remunerados por decisão própria. Sendo constituído por personalidades de mérito empresarial, académico, científico e com intervenção conhecida na vida pública, que se dedica a uma instituição também única pelo seu papel na cultura e na arte contemporânea, única também pelo reconhecimento internacional, pelo papel junto de escolas e autarquias e única também pelo envolvimento da sociedade civil, empresas, patronos individuais, artistas, que lhe garantem reconhecimento nacional e internacional, qualidade, resultados, independência e autonomia. Os dois nomeados pelo Estado, e não representantes do Estado, Isabel Pires de Lima e José Pacheco Pereira, honram-se em fazerem parte da Fundação de Serralves.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Penso que tenha terminado, certo?
Sim, sim.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Portanto, iremos prosseguir com a intervenção dos grupos parlamentares. Começamos pelo Partido Socialista. O Sr. Deputado Eduardo Barroco de Melo tem 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Dr. Isabel Pires Lima, Dr. José Pacheco Pereira. Eu começava, se calhar, por esta intervenção final do Dr. José Pacheco Pereira, porque diz algumas coisas que acho que é importante relevar. A primeira, o Partido Socialista, obviamente, reconhece o papel da Fundação de Serralves e reconhece até que há, obviamente, diferenças em relação a outros casos que já foram aqui escrutinados, como é o caso da Fundação Casa da Música, e não só pela sua constituição, mas também, obviamente, pela sua relação, quer com os dinheiros públicos, quer pelo seu tipo de funcionamento. Dito isto, aquilo que nós estamos aqui a fazer hoje é ouvir os representantes do Estado no Conselho da Fundação. E, portanto, aquilo que nós estamos a discutir não é se estas pessoas se orgulham ou não, tenho a certeza que sim, de pertencer ao Conselho de Administração, se orgulham ou não de poder partilhar responsabilidades numa instituição com este peso do ponto de vista regional, nacional e internacional. Se o trabalho da Casa da Fundação Serralves é ou não um trabalho meritório, não é isso que nós estamos aqui a escrutinar. E, portanto, eu consigo compreender que quem entenda o papel da Fundação de Serralves percebe que ela é predominantemente privada, ainda que com representantes do Estado, e que essa contribuição pública seja minoritária. Mas aquilo que nós estamos a escrutinar hoje é o papel, por um lado, dos representantes do Estado e, de alguma forma, o papel do Estado numa fundação de sendo privada tem, obviamente, utilidade pública e tem a sua atividade alicerçada no serviço ao interesse público. Dito isto, este processo é um processo longo também, que, tal como noutros processos, acabou por ser mais ou menos destapado pela pandemia e pela forma como a Fundação de Serralves prestou ou não prestou apoio aos trabalhadores que estavam a seu cargo. Há processos, obviamente, que estão em curso, e bem, mas o problema que nós temos assistido no caso dos trabalhadores em situações similares e que também já tinha sido argumento da Fundação de Serralves, é um argumento sobre a natureza das funções culturais e da forma como elas devem ser prestadas do ponto de vista da relação laboral. Esse é um erro que parece relativamente comum, como agora se percebe, por exemplo, pelo que disse a doutora Isabel Pires de Lima sobre os funcionários que preferiram continuar a prestação de serviços em vez de terem contrato de trabalho com a Casa da Música. Nós temos percebido que parece haver alguma confusão entre o que é o tipo de relação laboral, o tipo de vínculo laboral que se deve estabelecer com o trabalhador quando ele não presta trabalho a tempo integral e, portanto, com a possibilidade desse trabalhador poder ter um contrato a tempo parcial e a necessidade ou obrigatoriedade da prestação desses serviços. Este tem sido um argumento que tem sido usado, o de que as pessoas, para poderem trabalhar em diversas instituições, não devem ter um contrato a tempo parcial e devem ter um contrato de prestação de serviços. Ora, isto não corresponde à verdade. E parte do problema que aqui está é exatamente que, tal como no serviço educativo, no caso de alguns técnicos, pessoas que podem trabalhar para diferentes instituições não são obrigadas a não ter uma relação ou um vínculo laboral com essa instituição. Não têm necessariamente, a não ser que seja do seu interesse e mediante o tipo de trabalho que prestam, as características em que prestam, não é verdade que elas não tenham que ter ou que estejam impossibilitadas de ter um contrato laboral. Isso parece ser o principal problema de disputa relativamente ao serviço educativo. No serviço educativo é um pouco mais complexo, porque de facto há uma necessidade permanente, embora se possa perceber nas funções técnicas que às vezes, em função daquilo que é a atividade da casa, é mais fácil haver necessidade de adaptação e, portanto, recorrer a serviços externos. No caso, no caso do serviço educativo, por exemplo, como corresponde a necessidades permanentes, é difícil que não se consiga perceber que, independentemente destas pessoas prestarem, ou dependerem mais ou dependerem menos economicamente da Fundação Serralves, que a sua relação, pelas características dessa relação laboral, deve corresponder a um vínculo de trabalho. E, portanto, aquilo que nós estamos a discutir não é também só uma questão legal, é também uma questão, como eu já há pouco tive a oportunidade de dizer noutra audição, uma questão também, diria até ética e moral, que é se um tipo de fundação como a Fundação de Serralves, mesmo que neste caso dependa menos dos dinheiros públicos, deve ter com os seus trabalhadores uma relação que não é uma relação de proteção. Uma relação de proteção dos seus direitos, uma relação de proteção da sua própria vida, porque é também isso que um vínculo laboral permite, e, portanto, aquilo que estamos aqui a julgar não é, de facto, o mérito da atividade da Fundação Serralves. Aquilo que estamos a julgar é se os representantes do Estado, para permitir essa atividade, devem ou não devem pugnar por um quadro de relações laborais que seja estável, que seja duradouro, que permita que essas pessoas possam desenvolver a sua atividade com o gozo que têm no início desse trabalho, mas ao mesmo tempo num quadro de proteção que lhes permita a estabilidade da sua vida. Portanto, a pergunta que gostava de lhes deixar é precisamente, já percebi que partilharam esta decisão solidariamente, o que eu tenho alguma dificuldade em entender, mas não explicaram exatamente, e essa é que é a parte importante, exatamente por que motivos é que entendem que não há razão ao acolhimento dos trabalhadores, porque já aqui aludiram a uma primeira decisão da ACT, mas esquecendo que o primeiro processo inspectivo, por causa da pandemia, não permitiu as entrevistas aos trabalhadores, e é isso que muda a opinião da ACT. Portanto, parece-me que quando a ACT, que tem essa responsabilidade a cargo do Estado de avaliar o cumprimento das condições de trabalho, diz que de facto estes trabalhadores são trabalhadores falsos recibos verdes, caberia, creio eu, e era isso que gostava de ouvir da parte dos representantes do Estado, justificar por que motivos é que entendem que a ACT não tem razão. E foi isso que ficou por responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A intervenção agora caberá ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Sr. Deputado João Rios, tem a palavra. Carla Barros, peço desculpa. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os senhores representantes do Estado no Conselho de Administração da Fundação de Serralves, os senhores vice-presidentes, doutora Isabel Pires de Lima e o Sr. Dr. José Pacheco Pereira. Da parte do PSD, é importante aqui estabelecer, nesta primeira fase, algum diálogo aqui com o Bloco de Esquerda, que iniciou há cerca de um ano o levantamento desta situação, quer junto da Casa da Música, quer junto da Fundação de Serralves. O Bloco de Esquerda, em termos de posicionamento estratégico, como todos sabemos, é um partido das causas fraturantes. No entanto, o Bloco de Esquerda, nos últimos tempos, resolveu competir num mundo para o qual não tem experiência e que está a tentar fazer algum caminho. E tenta competir com o Partido Comunista Português. E numa estratégia de encontrar outro nicho, digamos, que onde se apoie e onde faça o seu trabalho político ou partidário, o Bloco de Esquerda agora, no mundo laboral, agarra-se às questões da precariedade e faz o levantamento destas situações, mesmo que muitas vezes na prática, quer a ACT, quer os tribunais, venham a evidenciar que o Bloco de Esquerda não tem razões. E, portanto, e esta ação do Bloco de Esquerda é, de certo modo, muito perigosa. É muito perigosa porque não percebe o funcionamento das instituições, não percebe a flexibilidade, neste caso, das organizações ligadas à cultura, ligadas ao espetáculo, ligadas à arte, ainda por cima, neste tempo particular de pandemia, a flexibilidade dos modelos de gestão e da gestão das relações laborais. E, Sr. Deputado, ainda hoje saiu uma notícia que refere que o Estado, no âmbito daquilo que é a sua contratação pública, aumentou exponencialmente o recurso a empresas de trabalho temporário. E, portanto, nós temos que reconhecer que dentro de uma organização, e como é o caso da Fundação de Serralves, que coabitam dois tipos de estes dois tipos de modalidades, os trabalhadores e os prestadores de serviço. Aquilo que o PSD apela e que temos vindo a apelar é que existam, naturalmente, no âmbito do Conselho de Administração, decisões que promovam boas práticas laborais e o cumprimento da lei. Aquilo que muitas vezes se tem verificado ao longo destes casos que o Bloco de Esquerda levanta é que quando o Conselho de Administração vai ao encontro vai de encontro ao diálogo e faz diálogo com os trabalhadores, muitos desses trabalhadores, que a própria ACT diz e afirma que são falsos trabalhadores recibos verdes, portanto são falsos prestadores de serviços e que efetivamente têm um vínculo que se comprova a sua relação laboral enquanto trabalhador. Muitas vezes estes trabalhadores não querem enverdar pelo vínculo, não lhes compensa o vínculo laboral e querem manter-se na situação de prestadores de serviços. E, portanto, nós aquilo que temos que privilegiar é, efetivamente, o incentivar e dar meios e mecanismos à CT que promova e incentiva mais ações inspectivas no terreno. Depois, também temos que ter alguma flexibilidade mental, não é? De encontrar e de perceber o mundo moderno da gestão e, sobretudo, nestas organizações, no âmbito da cultura e dos espetáculos e, sobretudo, neste tempo de pandemia, e que as organizações não podem manter. E vamos lá ver, ou nós olhamos para as organizações e como o Sr. Deputado referiu, que era uma organização que absorve muito financiamento público, mas nós ou olhamos isto como se estivéssemos a gerir a nossa casa e a nossa família, ou não tem viabilidade. E, portanto, numa altura em que se corta a receita deste tipo de organizações, o rigor, naturalmente, também terá que ser também muito evidenciado em todos os atos de gestão. E, portanto, Sr. Deputado, vamos ter cautela com as bandeiras que o Bloco de Esquerda levanta, porque só prejudicam muitas vezes os trabalhadores, porque são muitas vezes falsas bandeiras em que o Bloco de Esquerda faz, muitas vezes continua a contestar a ação da ACT, continua a contestar as decisões dos tribunais e passamos a vida num momento político, ao fim e ao cabo, está a prejudicar as relações dos trabalhadores com o Conselho de Administração, e não me parece que isto seja nada bom e que não potencie um futuro promissor, porque as organizações precisam de paz, de harmonia entre os seus dirigentes e os seus trabalhadores, e só assim é que o mundo laboral faz sentido, com base no diálogo e não nas querelas políticas que o Bloco de Esquerda agora quer encontrar no mundo laboral e que nós vemos que, infelizmente, é uma mera competição com o PCP nestas matérias laborais, está a tentar conquistar um caminho, que é o caminho que acabamos muitas vezes de assistir nestes palcos parlamentares. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra agora para o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e o Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Professora Doutora Isabel Pires de Lima, Dr. Pacheco Pereira. Como é evidente, há muitas formas do Estado financiar uma instituição, quer dizer, além do financiamento anual. Não é demais lembrar que Serralves existe porque o Estado, de acordo com o artigo 5º do Estatuto, cedeu desde logo o imóvel da Quinta. E, portanto, enfim, o papel do Estado é bastante relevante em Serralves, mas isso nem é o ponto principal, como é evidente, nem do requerimento, nem da discussão que nós estamos aqui a fazer. E essa é uma discussão importante sobre os modelos de financiamento e os modelos de funcionamento destas fundações. Mas esta discussão hoje não é sobre isso, nem o requerimento do Bloco de Esquerda é sobre isso, como compreenderão e certamente também subscreverão. A questão é que o Conselho de Administração de Serralves, que tem dois representantes nomeados pelo Estado, foi publicamente acusado de ter trabalhadores em condições indignas, estou a citar uma carta aberta que foi dirigida à doutora Isabel Pires de Lima, e foi acusado de ter uma enorme falta de responsabilidade social, estou também a citar essa mesma carta aberta. Houve quase 3 mil cidadãos da cidade do Porto, entre os quais várias pessoas associadas à história da Fundação de Serralves, que participaram, que tiveram enormes responsabilidades na Fundação de Serralves, nomeadamente no seu serviço educativo, para dar um exemplo de uma pessoa que esteve à porta, numa manifestação, à porta da Fundação de Serralves, por causa destas condições indignas que foram dadas aos trabalhadores, a doutora Elvira Leite, para dar apenas um exemplo de alguém bastante representativo da própria história de Serralves. E há um Conselho de Administração que tem um conflito neste momento, não com o Bloco de Esquerda, é irrelevante, digamos, a relação entre o Bloco de Esquerda e o Conselho de Administração. Há um conflito entre o Conselho de Administração, ao qual pertence a doutora Isabel Pires de Lima e a doutora Pacheco Pereira, com os trabalhadores e com a Autoridade para as Condições de Trabalho e com o Ministério Público. E eu penso que, e isso é que importa saber, é perceber como é que os representantes nomeados pelo Estado avaliam também o trabalho de uma autoridade do Estado. Os inspectores de trabalho, a partir do momento em que falaram com os trabalhadores, ou seja, a partir do único momento, do momento em que tiveram finalmente a possibilidade de falar com os trabalhadores, fizeram um auto em que chegaram à conclusão, e insisto, a própria lei diz que se consideram provados os factos materiais constantes do auto de notícia, e, portanto, os inspectores de trabalho, que são representantes de uma autoridade do Estado, chegaram à conclusão que este Conselho de Administração recorria ilegalmente a falsos recibos verdes, violando a lei laboral. Aliás, dando cumprimento a uma lei do Parlamento que foi aprovada por unanimidade, que é a Lei 63 de 2013, para combater os falsos recibos verdes. Porque nós não podemos ter permanentes declarações na sociedade portuguesa de que se quer combater a precariedade e depois, quando temos responsabilidades, quando o Estado participa de um Conselho de Administração, quando há uma fundação pública, acharmos que é normal que exista essa precariedade e quando a Autoridade para as Condições do Trabalho, repito, a Autoridade Inspectiva das Relações Laborais, conclui que há violações da lei, nós descartarmos como se não tivéssemos responsabilidade e, no fundo, desprezarmos completamente o trabalho e a seriedade do trabalho dos inspectores de trabalho. Porque não foi o Bloco de Esquerda que disse que havia falsos recibos verdes, foi a Autoridade para as Condições de Trabalho. Não foi o Bloco de Esquerda que pôs o Conselho de Administração de Serralves em tribunal. Foi o Ministério Público, a partir dos factos provados pela autoridade para as condições de trabalho. Dir-me-á, com certeza, que a Fundação de Serralves tem a possibilidade de disputar em tribunal. Com certeza, é isso que está previsto e, portanto, podem fazê-lo. Mas, para nós, é muito grave, é muito estranho que os próprios representantes nomeados pelo Estado não tenham uma sensibilidade, de responder às cartas abertas, de reunir com os trabalhadores, de procurar ouvir o que eles dizem, de procurar conhecer estas realidades. Porque eu vou só partilhar dois testemunhos. Um da Raquel Sambado, e que dizia o seguinte: sou educadora de Serviço Educativo de Serralves desde 2010, tendo a minha colaboração com este departamento começado em 2008. Em 10 anos de trabalho, mais de 97% dos meus rendimentos são provenientes da Fundação de Serralves, a quem dei 7 dias de disponibilidade semanal durante quase a totalidade deste período. Nunca tive direito a férias pagas, subsídios ou prémios. Não fiz uso da licença de maternidade e regressei progressivamente ao trabalho 2 meses depois do meu filho nascer. Sempre trabalhei aos fins de semana e grande parte dos períodos de férias escolares. Sempre concebi um número sem fim de atividades para o serviço educativo. É destes trabalhadores que nós estamos a falar. Ou, por exemplo, como dizia a Rita Martins aqui na Assembleia da República, trabalho com a equipa do Serviço Educativo da Fundação de Serralves desde novembro de 1992. Sempre a recibos verdes. Inicialmente a tempo inteiro, depois a tempo parcial. Enfim, é destas situações que nós estamos a falar. Situações que a Autoridade para as Condições de Trabalho disse que eram ilegais. Porquê é que o Conselho de Administração insiste em disputar com o Ministério Público isto? E porquê é que, e queria também dizer isto à senhora doutora Isabel Pires de Lima, é óbvio que o problema da EGOR é um problema de Serralves, porque o que a Autoridade para as Condições de Trabalho está neste momento a averiguar, veremos qual é a conclusão da ação inspectiva, é se Serralves não está a utilizar falso outsourcing, porque aqueles trabalhadores da loja, da recepção, dos assistentes de sala, eram falsos recibos verdes com Serralves. A Autoridade para as Condições de Trabalho fez aqui há uns anos uma inspeção em que considerou, chegou à conclusão, peço só 30 segundos, Sr. Presidente, chegou à conclusão que eram falsos recibos verdes. O que é que Serralves fez? Em vez de legalizar, de regularizar a relação laboral com Serralves, recorreu a uma empresa para intermediar e agora diz: não é nada connosco, é que é agora. E é agora, até tem contratos de trabalho. Mas a ACT não está a ver apenas os falsos recibos verdes relativamente a agora, está a averiguar se o próprio recurso a uma empresa de outsourcing para intermediar uma relação laboral para uma função permanente, porque não é estranho que uma fundação como Serralves não tenha ninguém, nenhum funcionário para a recepção, não tenha nenhum funcionário para assistente de sala, não tenha nenhum funcionário na loja. É este o tipo de modelo de relações laborais que a doutora Isabel Pires de Lima e o doutor Pacheco Pereira defendem para o futuro. O próprio percurso de ambos teve vários momentos em que se colocaram na defesa da lei do trabalho e do combate à precariedade. E preocupa-nos, e gostávamos muito que, de facto, enquanto representantes do Estado em Serralves, pudessem ter uma outra consideração para com estes problemas, uma outra consideração para com estes trabalhadores e para com o trabalho da Autoridade para as Condições de Trabalho e para com a necessidade de respeitarmos, no fundo, quem trabalha em Serralves.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção por parte do PCP, passo a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita. Até a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os representantes do Estado no Conselho de Administração da Fundação de Serralves, a doutora Isabel Pires de Lima e o doutor José Pacheco Pereira, e de facto colocar que por parte do PCP nós temos tido uma posição frontal em relação a tudo aquilo que é o que tem vindo a suceder na Fundação de Serralves, defendendo sempre, como sempre defendemos, que a um posto de trabalho permanente deve corresponder um vínculo efetivo. E nós sabemos que, de facto, não tem sido essa a realidade ao longo dos anos na Fundação de Serralves, em múltiplas funções, e a ação inspectiva da ACT acabou por também vir nesse sentido. Nós gostávamos de entender, de facto, porque é uma realidade múltiplas vezes denunciada, que é a seguinte: como é que analisam os representantes do Estado o ambiente de medo, de pressão, de receio de represálias, que por múltiplas vezes foi denunciado por trabalhadores e ex-trabalhadores de Serralves? Nós imaginamos que não seja desconhecimento por parte dos membros representantes do Estado que isto acontece. E acontecendo isto, e de uma forma tão reiterada, tão pública e tão denunciada, que medidas é que de facto tomaram para apurar o que é que estava por trás desta situação? E que diligências foram tomando ao longo do tempo em que têm exercido as suas funções em relação às matérias da questão do ambiente de medo, de pressão, e em relação a esta questão muito prática da proliferação de precariedade na Fundação de Serralves, tendo o Estado uma obrigação, como nós sabemos, aqui, brutal em termos do que é a garantia de respeito pelos direitos dos trabalhadores e, designadamente, tendo em conta o seu papel na Fundação de Serralves. E, portanto, nós gostávamos de questionar isto com toda a frontalidade e perceber exatamente qual é que tem sido a postura dos representantes do Estado no Conselho de Administração. Gostávamos também de questionar se sabem, se têm conhecimento, que numa reunião que foi feita com trabalhadores, terá sido afirmado por parte do Conselho de Administração, um exemplo desta pressão clara que se está, de já foi múltiplas vezes denunciada, de que dizia o Conselho de Administração que se tivesse de integrar os vínculos precários, teriam de despedir, ou seja, pegavam com uma mão e com a outra largavam os trabalhadores. E isto empurrou trabalhadores contra trabalhadores e fragilizou aquilo que era a sua posição, o que nos parece que é gravíssimo. E, portanto, se têm conhecimento deste tipo de atitude e o que é que fizeram em relação a isso. Depois, se tinham conhecimento daquilo que é a normalidade, pelos vistos aparente, de funcionamento, que nos parece que é no mínimo de ficarmos perplexos, com que os trabalhadores tinham de operar, nomeadamente, por exemplo, tinham que comunicar com antecedência aquilo que era a sua disponibilidade. Mas se quisessem fazer alterações à sua disponibilidade, retirar a sua disponibilidade, tinham que comunicar com um mês de antecedência e aguardar autorização. Mas autorização de quem? O Conselho de Administração fazia isto? Os membros do Estado, os representantes do Estado tinham conhecimento disto? Se não tinham conhecimento disto, qual é que é o mandato que estão a exercer concretamente na Fundação de Serralves? Esta é que é uma questão também que nos importa esclarecer, porque das duas uma, há aqui uma questão que é ou os membros representantes do Estado no Conselho de Administração da Fundação de Serralves têm conhecimento da precariedade, têm conhecimento das pressões, têm conhecimento da chantagem, têm conhecimento que, por exemplo, há apropriação de conteúdos, de educadores, noutro tipo de projetos e que, efetivamente, estão a ocorrer. Têm conhecimento disto tudo, têm conhecimento dos factos que deram origem às queixas à ACT e, portanto, se têm conhecimento, compactuam com esta situação ou... se não têm conhecimento, algo de muito errado se passa. E então aí temos de questionar qual é o papel dos representantes do Estado, do Conselho de Administração, que, se não têm conhecimento de nada pelos vistos anda a acontecer naquela fundação. E perante qualquer uma destas duas possibilidades, estamos perante um quadro gravíssimo e que não pode, parece-nos a nós, ser sustentável. E o que nos parece também é que os representantes do Estado no Conselho de Administração da Fundação de Serralves não tiveram uma posição clara que deveriam ter no sentido da defesa dos direitos dos trabalhadores e essa é que era a questão que era necessário também aqui assegurar. E nós gostávamos de questionar porquê. Gostávamos efetivamente de questionar porquê. Porquê que essa posição não foi assumida com nitidez, com clareza e porque, efetivamente, as situações que foram denunciadas são gravíssimas, mantêm-se ao longo do tempo e não foram totalmente resolvidas. E, portanto, naquilo que é o seu mandato, o que é que os representantes do Estado no Conselho de Administração fizeram e vão fazer em relação a esta matéria para assegurar o cumprimento integral dos direitos dos trabalhadores da Fundação de Serralves. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Atendendo ao facto de... Foi a baixa ligação, mas foi quando? Agora mesmo. Vamos fazer uma nova pausa, isto hoje está um pouco complicado. Retomamos então a nossa audição. Houve aqui de novo um problema técnico e, portanto, a ligação foi abaixo. Eu creio que neste momento estamos em condições de prosseguir e iremos prosseguir exatamente com a resposta conjunta por parte dos representantes do Estado no Conselho de Administração Fundação de Serralves. E, portanto, eu passaria a palavra à Sra. Isabel Pires de Lima e ao Dr. José Pacheco Pereira e, portanto, sintam-se de novo à vontade para gerirem o tempo da melhor forma entre os dois. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Srs. Deputados, pelas diversas intervenções. Eu gostaria de começar por referir o meu estranhamento relativamente à intervenção da senhora deputada do Partido Comunista Português, quando fala de medos, pressões, perseguições e coisas quejandas, que subsanciaram na Fundação de Serralves. Ora, eu não tenho, eu e o Conselho de Administração, não temos nenhum eco disso. Pelo contrário, o que nós temos é uma comissão de trabalhadores eleita, com a qual estamos, evidentemente, em contacto e a qual ouvimos temporariamente, ou de tempos a tempos, e que representa os mais de 80 colaboradores de Serralves. Colaboradores esses que foram tratados com toda a atenção, na medida em que, durante o processo pandémico, não obstante a quebra de receitas muito violentas que, evidentemente, Serralves, como todas as outras instituições, tiveram, nós não exatamente, porque respeitamos os nossos colaboradores, não avançamos para layoff. Portanto, não vejo em que todos os trabalhadores foram mantidos, todos os trabalhadores, sem exceção, todos os trabalhadores de Serralves foram mantidos. Portanto, não vejo o que pode justificar essa afirmação da senhora deputada. Gostava também de referir o seguinte. As razões, vários senhores deputados referiram o facto de a Fundação de Serralves não acatar as decisões da ACT. Já na minha intervenção inicial disse-o que não acatou, como fazem dezenas, inúmeras, centenas de instituições, quer do setor público, quer do setor privado, quando não concordam com essas decisões. E nós não concordamos com essas decisões e, portanto, entendemos que não há, quer dizer, as razões pelas quais, senhores deputados, nós entendemos que não existe efetivamente contrato de trabalho referente a esses trabalhadores que foram inspecionados pela ACT, nas suas relações de trabalho, essas razões já foram exaustivamente expostas por nós na anterior audição parlamentar. Portanto, e neste momento, como os senhores deputados sabem, estão a ser discutidos em tribunal os autos. Não iremos pronunciar-nos aqui em espaço público sobre o que se está a passar em tribunal, isso está absolutamente fora de questão. Nós não discutimos isso na praça pública. E estamos a exercer um direito que nos assiste e um direito e um dever que, inclusivamente, não concordando nós com as decisões da ACT, é nosso dever, enquanto administradores de uma fundação, como a Fundação de Serralves, é nosso dever avançar para os tribunais e a decisão será tomada no tribunal, pelo tribunal. Nós acataremos naturalmente as decisões dos tribunais. Portanto, não vou repetir aquilo que já foi exaustivamente dito na audição parlamentar anterior e que, na qual, de resto, eu estive presente também. Portanto, não tenho nada a acrescentar relativamente a esse assunto. Gostaria também de referir o seguinte, porque é alguma coisa que há uma certa tendência a esquecer. Serralves utiliza um modelo de funcionamento nos serviços educativos, artes, que vem de há 30 anos a esta parte, na qual, na construção desse modelo, até por acaso colaborou ativamente a professora Elvira Leite, e nunca nesses 30 anos os prestadores de serviços individuais ou empresas, mas evidentemente no caso os individuais, nunca até ao eclodir da pandemia manifestaram qualquer vontade de ter um vínculo contratual com Serralves para além, como digo, da prestação de serviços. Portanto, de resto, este modelo que Serralves usa é um modelo replicado em inúmeras instituições, em inúmeros museus por todo o mundo, em inúmeras instituições culturais de referência. Em Portugal, as instituições culturais de referência usam exatamente este mesmo modelo. Não faço ideia porque é que a ACT tem uma atenção peculiar a Serralves e não tem outras instituições da mesma natureza. Portanto, não há nenhuma... E, evidentemente, este modelo existe não porque nós defendamos qualquer modelo de precariedade, não porque nós sejamos eticamente menos corretos, como insinuaram os senhores deputados, dois senhores deputados, mas apenas porque é a forma mais eficaz de desenvolver serviços que estão permanentemente, digamos, as solicitações são permanentemente variáveis em função do número de exposições, do tipo de exposições, do tipo de atividades no parque ao longo do ano. Não pode ser de outra maneira, porque é forçoso criar permanentemente novo tipo de colaboradores. Aliás, nós nem selecionamos colaboradores. Nós usamos, não selecionamos prestadores, nós ativamos prestações de serviço de pessoas que manifestam disponibilidade para desenvolver esses trabalhos em Serralves. A maior parte dessas pessoas tem, de resto, vínculos mais ou menos estáveis com outras instituições. É, de resto, o caso da senhora Rita Martins, que foi aqui referida, que é a diretora pedagógica da Árvore, por exemplo, não é? E isto é verdade para outros, noutros casos. Portanto, não vemos que Serralves esteja numa situação distinta e incorreta. Pelo contrário, nós temos todo o respeito pelas pessoas que nos prestam serviços, como temos todo o respeito pelos nossos colaboradores. Sempre cumprimos com aquilo que foi contratualizado através de prestação de serviços. Com os trabalhadores de artes, como com todos os prestadores de serviços, porque há muitos outros prestadores de serviços, evidentemente, que prestam serviço a Serralves. Desde prestadores relacionados com, suponhamos, construção disto ou daquilo, com serviços de com serviços de diversas áreas, com os próprios artistas, como é evidente. Portanto, realmente devo dizer que descarto completamente os juízos éticos e morais que se permitiram fazer a meu respeito e a respeito do Conselho de Administração de Serralves. Por outro lado, gostava também de dizer que me pareceu, na intervenção do Sr. Deputado Barroco de Melo, me pareceu que houve assim uma espécie de infantilização dos trabalhadores, como se os trabalhadores não soubessem aquilo que querem. Isto é, quer dizer, como é que é possível achar que prestadores de serviços que prestam serviço em Serralves e que decidem a quem Serralves pergunta se, porventura, foi como no caso dos seis montadores, dos seis técnicos de montagem, a quem pergunta se pretendem ter um contrato de trabalho, e Serralves fê-lo, porque nos últimos anos tem havido um aumento exponencial das exposições decorrentes de mais 20 conselhos dos 35 que são fundadores de Serralves, o que significa que nós fazemos exposições em 35 pontos do país, em cada ano, para além de outras exposições pontuais que também fazemos e para além daquelas que fazemos aqui dentro. Portanto, esse aumento foi acontecendo nos últimos 6 anos, esse aumento fez-nos poder propor a esses 6 técnicos de montagem que prestavam serviços se porventura queriam ter outro tipo de vínculo com Serralves. E 3 deles quiseram ter e outros 3 não quiseram. Porquê que o senhor deputado se permite considerar que estes trabalhadores são crianças que não sabem decidir a propósito do seu trabalho e das condições em que querem trabalhar? Acho realmente uma coisa muito pouco correta da sua parte. Gostava também, estou um bocadinho sem noção do tempo, quero reservar espaço para o meu...
Vai em 10 minutos, doutora.
E eu tenho mais 5, é isso?
O tempo total de referência são 20 minutos para o Conselho de Administração.
Muito obrigado. Muito obrigado. Gostava ainda de referir que. Gostava ainda de referir. Desculpem-me. Gostava ainda de referir que os comentários feitos pelo senhor deputado, muito particularmente pelo senhor deputado do Bloco de Esquerda, quando, quer no requerimento, quer nas suas intervenções, refere a uma situação de falsos recibos verdes, que classifica de indecente e, coisa, e termos deste teor, e ilegais, refere a questão dos serviços de recepção e outros serviços de apoio que são desenvolvidos em prestação de serviço por uma empresa que se chamava Egor. Ora, e referiu, na sua segunda intervenção, que aqui há uns anos atrás, em 2011 mais exatamente, a ACT fez uma inspeção aos serviços de recepção e aplicou, decidiu que eram trabalhadores precários, que eram falsos recibos verdes, como o senhor deputado gosta de dizer. E Serralves não se conformou com essa decisão, também nessa altura, e recorreu a decisão da administração, a administração recorreu da decisão da ACT, da aplicação da coima. E o tribunal considerou que os recepcionistas não eram trabalhadores da fundação, mas prestavam o seu trabalho de forma independente. E absolveu a fundação da contraordenação. Portanto, na verdade, a partir desse momento, a fundação teve o cuidado de passar a contratar não apenas prestadores de serviços a título individual, mas a título singular, mas passou a contratar uma empresa. Agora, o que se passa nessa empresa, evidentemente, que não é da responsabilidade, nem pode ser da responsabilidade de Serralves. Nós contratamos os serviços que a empresa e pagamos o que a empresa estipula. Portanto, o resto não é connosco. Nós não temos absolutamente nada a ver com o que se passa dentro da empresa. E os trabalhadores, se têm alguma coisa a reclamar, terão que reclamar junto da empresa a que pertencem. É simplesmente isso. Não vejo que possamos dizer mais para além disto. Por fim, e termino já, por fim, gostava de dizer mais uma vez ao deputado Barroco de Melo que me orgulho, sim, de pertencer ao Conselho de Administração de Serralves. E me orgulho porque, não porque seja mais ou menos folclórico pertencer ao Conselho de Administração de Serralves, mas porque entendo que contribuo com o meu trabalho e ao lado dos meus colegas colaborando num órgão que é colegial. É um órgão colegial em que cada um se representa, antes de mais, a si próprio, isto é, cada um está no Conselho de Administração por razões distintas, mas, evidentemente, que colabora no Conselho de Administração e é responsável a título absolutamente individual. No caso daqueles que foram nomeados pelo Estado, evidentemente que procuramos ter um contacto com o Ministério da Cultura, sempre que entendemos que há alguma informação relevante a fornecer à Ministra da Cultura. Mas, portanto, dizia eu, orgulho-me sim, porque contribuo para gerir uma fundação que consegue garantir a sua sustentabilidade, que consegue crescer e consegue oferecer e potenciar de uma forma extremamente forte o investimento público que aqui é feito. Isso é um grande orgulho para Serralves e, portanto, também para mim pessoalmente. Conseguimos potenciar muitíssimo o investimento que o Estado aqui faz e isso tudo dentro do respeito, Sr. Deputado, pela lei e pelas leis do trabalho. É disso que me orgulho. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Não sei, o Sr. Doutor Pacheco Pereira, se quiser complementar, poderá fazê-lo.
Sim. Queria, para além de concordar inteiramente com qual foi a intervenção anterior, chamar a atenção para um ponto relevante. É que Serralves segue as boas práticas de instituições do mesmo género em todo o mundo, que combinam trabalhadores permanentes com contrato de trabalho e prestação de serviços, dada a natureza fluida, chamemos assim, das suas funções, da sua procura, das suas necessidades, e que isso é fundamental para o sucesso do nosso trabalho e é fundamental também para a estabilidade quer dos trabalhadores, quer eventualmente com a prestação dos serviços que nos é dada. Queria também referir ao Sr. Deputado do Partido Socialista que esta situação, por exemplo, colocamos em, entre aspas, não foi destapada, entre aspas, pela pandemia. Na verdade, esta situação é aquela que existe há muitos anos, com bons resultados, e é evidente que nós compreendemos que a situação da pandemia criou dificuldades económicas para muitas pessoas na área da cultura, como aliás criou para muitas outras áreas de trabalho na agricultura, dos feirantes, por aí adiante. E, portanto, compreendemos que as pessoas se sintam numa situação mais difícil durante o período da pandemia. A nossa responsabilidade foi, em primeiro lugar, para os trabalhadores permanentes, que, como Serralves, diferentemente de outras instituições, não fez qualquer espécie de layoff, nem fez qualquer espécie de pressão salarial sobre eles. Portanto, compreendendo essas dificuldades, nós temos que ter em conta os interesses e os mecanismos de funcionamento da instituição. É natural que, com o fim da pandemia e com o fim das limitações, as questões se alterem. E depois, eu seria prudente na utilização de adjetivos que, em muitos casos, ocultam a verdade. É o caso de falso. Os tribunais vão decidir. E é por isso que nós não nos pronunciamos sobre a substância de um conjunto de questões, se eles são falsos ou não. Se entende que são falsos, nós aplicamos a lei e a decisão do tribunal. Até lá, não se pode utilizar a palavra da ACT como a última palavra. Tanto não é a última palavra que várias vezes a ACT vai ao tribunal e perde. Coisa que, aliás, ainda aconteceu recentemente num caso muito parecido, mas também aconteceu no passado com Serralves. Aliás, eu não sei muito bem por onde é que me devo orientar, se pela primeira inspeção da ACT, se pela segunda. O Sr. Deputado Bloco de Esquerda disse que na segunda ouviram os trabalhadores, então provavelmente fizeram mau trabalho na primeira, porque já era suposto ouvi-los na primeira. O que é certo é que, com uma semana diferente, a ACT mudou de posição e nós sabemos que em muitas circunstâncias isso deve a pressões de caráter político que, infelizmente, prejudicam a função de uma instituição do Estado que deve ser respeitada nas suas decisões e deve ser independente e autónoma. Por último, queria referir o seguinte. Eu penso que nem eu, nem Isabel Pires de Lima, nem o Conselho de Administração têm lições a receber em termos de solidariedade social. Nenhumas. Nós prezamos os nossos trabalhadores, nós prezamos os nossos prestadores de serviços, o que não significa estar de acordo com tudo aquilo que é dito e com tudo aquilo que é feito. E mais, o pior que pode acontecer numa situação deste género é a partidarização do sentimento social. Eu não reconheço ao Bloco de Esquerda, nem ao PCP. O Bloco de Esquerda é mais recente nestas matérias. Não reconheço qualquer espécie de autoridade própria para vir dar lições de solidariedade social e de respeito pelos trabalhadores. E nesse sentido, e acima de tudo, individualizadas, quer a Isabel Pires de Lima, quer a mim. E nesse ponto de vista, nós, no Conselho de Administração de Serralves, como aos outros membros do Conselho de Administração, defendemos o conjunto dos interesses da instituição, que também significam os interesses dos seus trabalhadores, mas também significam os interesses daqueles com quem trabalhamos, inclusive aos prestadores de serviços. Chama a atenção que instituições como Serralves, que são únicas em Portugal, e eu insisto, únicas, pelo papel que tem o mecenato privado, que tem os privados. Não há nenhuma outra instituição em Portugal com as mesmas características. são difíceis de construir, mas são fáceis de estragar. E, portanto, a nossa obrigação é impedir, de qualquer maneira, que uma instituição como Serralves, que ainda cresceu no número dos seus mecenas no ano anterior, em plena pandemia, de uma forma muito significativa, que não depende do Estado, como dependem as outras instituições aqui citadas, da mesma maneira, com o mesmo peso, possa ou mudar de características e passar a ser mais uma dependente inteiramente dos dinheiros públicos, ou por isso simplesmente ser ingerível. E é essa a razão de fundo da unanimidade no Conselho de Administração.
Muito obrigado, Sr. Terminamos assim, a audição.
Sr. Presidente. Desculpa.
É um ponto de ordem.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas como foi diretamente utilizado com palavras que considero que um pouco exageradas, gostava pelo menos de 30 segundos para defesa de honra, por favor. Eu sei que isto não é muito normal, mas eu acho que era importante dizer isto.
Muito bem, pois se me permitir, terá que haver a réplica.
Eu queria só dizer muito sucintamente, não vou pronunciar sobre o conteúdo, mas acho que é importante dizer aqui uma coisa. O Dr. José Pacheco Pereira agora acabou de dizer que era preciso termos cuidado com a adjetivação, e eu também acho que é preciso ter cuidado com a adjetivação, e por isso tenho que dizer que, não considerando eu que tenha feito qualquer tipo de consideração que tenha sido injusta ou que tenha sido incorreta, que lamento a forma como a doutora Isabel Pires de Lima classificou a minha intervenção e a minha prestação durante esta primeira ronda. E quero apenas dizer que eu limitei-me a fazer uma pergunta objetiva, a qual, noto, não foi respondida, que era a justificação da decisão dos representantes do Estado para terem concordado com o resto do Conselho de Administração nesta contestação aos trabalhadores. Essa pergunta não foi respondida. Considero que isso é um desrespeito para com o Parlamento e considero que nós não estamos a infantilizar os trabalhadores e eu não infantilizei os trabalhadores. Infantilizar, se alguém infantilizou alguém nesta sessão, foi a doutora Isabel Pires de Lima, que infantilizou o Parlamento ao não responder à sua pergunta e, mais do que isso, ao utilizar como escudo a vontade dos trabalhadores a serem prestadores de serviços para esconder aquilo que é a contestação de todos os outros trabalhadores que submeteram este pedido de processo inspectivo à ACT. E, portanto, não ficaria bem com a minha consciência se eu dissesse isto, porque, de facto, não considero que os termos utilizados para classificar a minha intervenção se justifiquem e eu considero também que, não tendo eu sido incorreto com nenhum dos dois membros representantes do Estado no Conselho de Administração, que não merecia nem eu nem o Parlamento esta desconsideração.
Muito obrigado. Assim sendo, eu vou ter que dar aqui um direito de réplica à Sra. Doutora.
Eu?
Mas é no momento. Senhor,
muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Doutora.
Sra. Doutora, parece que pelos vistos há uma segunda defesa de honra, por isso eu passaria a palavra ao senhor.
Não se trata de defesa de honra exatamente, senhor Presidente, é só uma informação importante para a doutora. Para a doutora Isabel Pires de Lima,
então
eu peço desculpa.
É um
ponto de ordem à mesa,
muito
senhor
bem.
Presidente, só para dizer o seguinte, relativamente à utilização dos outsourcings e à referência que foi feita à empresa EGOR. Queria só dizer que o artigo 551 do Código de Trabalho dispõe o seguinte: o contratante, o dono da empresa, bem como os respectivos gerentes, administradores ou diretores, assim como as sociedades que tenham relação de participação, domínio ou de grupo, são solidariamente responsáveis pelo cumprimento das disposições legais e por eventuais violações cometidas pelo subcontratante que executa todo ou parte do contrato nas instalações daquele ou sob responsabilidade do mesmo, assim como pelo pagamento das respectivas coimas. Isso, a inspeção sobre a EGOR, isto é factual, acabei de ler o Código de Trabalho, a inspeção sobre a EGOR é sim, senhora doutora Isabel Pires de Lima, também sobre o Conselho de Administração de Serralves, porque a lei dispõe que há uma responsabilidade solidária, não apenas pelo pagamento das coimas, mas também por todas as violações que vierem a ser identificadas, se vierem a ser, das disposições legais do Código. E, portanto, sim, é sobre Serralves, é também sobre Serralves, e penso que o Conselho de Administração devia ter noção desta questão.
Muito obrigado. Eu então vou dar a palavra, Sr. Ainda mais uma intervenção por parte da Sra. Deputada Ana Mesquita.
Sr. Presidente, é uma interpelação sobre a condução dos trabalhos.
Muito bem.
Porque, objetivamente, estamos a ser prejudicados por haver realização de segundas intervenções em relação a isto. E, portanto, nós gostávamos de saber se também temos espaço para fazer ou se vamos inventar um artifício qualquer regimental ou para-regimental para fazer uma segunda intervenção.
Bom, nós tivemos aqui um pedido de defesa, de honra e um ponto de ordem à mesa que foi um pouco mais extenso do que aquilo que deveria ser. Mas qual é a figura que evoca, Sra. Deputada?
Presidente, era uma interpelação à mesa no registro que o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda e a Sra. Deputada do PCP também fez. São à chega para esta discussão.
Mas terá que ser muito rápido, porque senão estamos de facto a...
Eu até pensei que quando houve o pedido de defesa da honra, que fosse o pedido de defesa da honra do próprio Partido Socialista enquanto instituição, porque efetivamente a intervenção que o Sr. Deputado Barroco de Melo fez nesta intervenção, a forma como aborda a defesa das instituições e das organizações e dos trabalhadores foge completamente à linha daquilo que o Partido Socialista nos habituou a governar o país. Não percebo o que é que aconteceu, Sr. Deputado. Era só um registro
muito
que eu queria
deixar. Muito bem. Eu penso que por uma questão de equidade, eu também daria a palavra muito rapidamente à Sra. Deputada Ana Mesquita, se o desejar intervir. Penso que, enfim...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aceitarei essa possibilidade porque, de facto, acho que isto entrou aqui num registro um pouco estranho. Não porque, de facto, me parece a defesa da honra foi devidamente utilizada num contexto específico, mas depois... pronto. O que é que nós gostaríamos de colocar é que, efetivamente, aquilo que aqui foi colocado por parte do Conselho de Administração não satisfaz o PCP em relação àquilo que foi a posição tomada e que... naturalmente continuaremos a intervir em relação a esta matéria em defesa dos direitos dos trabalhadores da Fundação de Serralves, que nós consideramos que nestes casos de precariedade não se trata aqui efetivamente de colaboradores, são trabalhadores que não estão a ver os seus direitos respeitados e nós não deixaremos de intervir sobre esse assunto. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e agora sim eu passaria a palavra à Sra. Doutora Isabel Pires de Lima para a réplica não só ao pedido de defesa de honra como também às outras intervenções. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Serei muito breve. Apenas quero fazer uma declaração de o maior respeito por essa instituição, pela Assembleia da República, como não podia deixar de ser, na medida em que ela estive ligada durante cerca de 6 anos, e, portanto, só posso, obviamente, ter respeito por essa instituição. E gostava também de declarar que isso não me impede de não reconhecer nenhuma superioridade moral ou ética a cada um e a todos os senhores deputados em relação a mim ou a qualquer outro dos membros do Conselho de Administração de Serralves. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Doutora. E agora sim, terminamos esta audição aos representantes do Estado no Conselho de Administração da Fundação de Serralves e passamos sem demora à sessão anterior, a primeira parte, que tinha ficado interrompida e que, recordo, é a audição da representante do Estado no Conselho de Administração da Fundação Casa da Música. Tínhamos ficado exatamente quando, por questões técnicas, a ligação cessou, com a intervenção do PCP e da Sra. Deputada Ana Mesquita, que obviamente irá a retomar desde o início a mesma. Temos também aqui o representante do CDS que, se desejar intervir a seguir, tem direito a isso. Portanto, ficaremos apenas com a intervenção do PCP. Portanto, as intervenções anteriores deverão ser consideradas, obviamente, pela Sra. Doutora Maria Teresa Pereira de Moura e mais esta intervenção do PCP e, no final, dar-lhe-emos a palavra para uma resposta conjunta num tempo de referência de 20 minutos. Portanto, tem a palavra para uma intervenção de 5 minutos, Sra. Deputada Ana Mesquita. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e cumprimento novamente a Doutora Maria Teresa Pereira de Moura, e a ver se desta vez conseguimos fazer a intervenção sem interrupções. Eu tinha começado por colocar na questão anterior, quando estava a fazer a intervenção, que de facto a explicação inicial que foi dada por parte da senhora representante do Estado no Conselho de Administração da Fundação da Casa da Música, que não nos pareceu satisfatória em relação à questão que estava a ser colocada e, portanto, que tinha aqui algumas perguntas para colocar, muito concretas, para também termos aqui o esclarecimento de várias situações relativas à Casa da Música. E, portanto, eu começava por perguntar se conhecia ou não a existência de situações de precariedade na Casa da Música e que diligências tomou em relação a esta matéria. Porque é que não acompanhou a posição do maestro Borges Coelho, que não quis compactuar com a reconhecida existência de vínculos precários na Casa da Música? Como articulou, peço desculpa, a questão referente a existência de vínculos precários na Casa da Música e a sua intervenção enquanto representante do Estado no Conselho de Administração com o Ministério da Cultura? Tinha aqui também outras questões muito concretas para colocar. Em relação, por exemplo, àquilo que é a frente de casa, se tem conhecimento de quantos trabalhadores contratados existem neste momento para a frente de casa e a quantos a Casa da Música recorre ao abrigo da prestação de serviço para cumprir aquilo que são 20 mil horas de trabalho necessárias, e isto é uma estimativa que está feita, o que é equivalente a 11 horários de trabalho a tempo inteiro ou 22 horários de trabalho a tempo parcial. Portanto, também gostaria de lhe perguntar se tem ou não tem conhecimento que, por exemplo, os técnicos são obrigados a trabalhar em feriados, em horários noturnos e que não recebem as compensações devidas segundo a lei. Que têm horários de trabalho em constante mudança, chegando a fazer turnos de 8, 10, 12 horas seguidas e que tal situação não está abrangida por aquilo que é designado como isenção do horário de trabalho. Se tem ou não tem conhecimento daquilo que foi o processo de despedimento de 11 trabalhadores da restauração com contratos a termo, apesar de notoriamente ocuparem lugares permanentes, no ano de 2020. E que diligências tomou em relação a todos estes processos e a cada um destes casos. Porque, efetivamente, uma questão que é preciso colocar, já o fizemos também em relação àquilo que foi a administração da Fundação de Serralves, mas neste caso também se coloca, que é, a partir do momento em que há conhecimento de todas estas situações e não há uma ação correspondente, então o que está aqui a colocar é compactuar com uma série de injustiças, com uma série de ilegalidades e uma série de problemas graves de proliferação de falsos recibos verdes e de precariedade na Casa da Música. Se não sabe de nada desta situação, destas questões todas muito concretas que coloquei, por exemplo, em relação à frente de casa, em relação à exploração dos técnicos, em relação ao processo de despedimento dos trabalhadores de restauração com contratos a termo, em relação àquilo que é, por exemplo, e há pouco falou-se disso, há um procedimento estranhíssimo na Casa da Música, que é os assistentes de sala são admitidos enquanto prestadores de serviço mediante uma entrevista que é feita pelos recursos humanos. E, portanto, nós gostávamos de entender como é que, efetivamente, conhece ou não conhece estas situações, porque das duas uma, ou está a compactuar com elas, e portanto isso é uma leitura que nós temos que perceber, se há um conhecimento e se há uma compactuação com esta situação, ou se não, não sabe, não faz ideia, desconhece, e então aqui é preciso perceber como é que se vai operar a comunicação dentro da Casa da Música, entre os seus membros do Conselho de Administração, e como é que esta situação está a ser comunicada com o próprio Governo por via da tutela do Ministério da Cultura. E aquilo que nós consideramos é que há uma situação recorrentemente denunciada. Por exemplo, foi apresentado agora um caderno reivindicativo que terá sido recebido pela Administração em 30 de Abril, mas que contém reivindicações que não são só de abril, são de dezembro do ano anterior, de março do ano anterior, de há um ano, de há dois, de há cinco, de há dez. E, portanto, não se pode dizer que haja uma ignorância em relação àquilo que são as reivindicações dos trabalhadores, em relação às denúncias de existência de situação de precariedade, em relação à denúncia de inexistência de contratos de trabalho para uma série de funções permanentes na Casa da Música. E nós gostávamos de entender, então, qual é que é, por uma questão de coerência, qual é que foi a intervenção do representante do Estado, neste caso, da representante do Estado que subsiste no Conselho de Administração da Fundação de Casa da Música, em relação a todas estas matérias e como, efetivamente, que medidas tomou, que diligências tomou e que considera que deveriam ter sido tomadas e porque é que fez ou não fez as opções que tomou. E esta que é uma questão que para o PCP é fundamental também esclarecer, partindo da questão fundamental para nós, que é: não pode haver precariedade por princípio, e muito menos pode haver precariedade num contexto em que, efetivamente, o Estado tem intervenção em fundações desta natureza e, portanto, têm de ser cumpridos integralmente os direitos de todos os trabalhadores da Casa da Música. E eram as questões que nós gostaríamos de deixar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E para a resposta conjunta, num tempo de referência de 20 minutos, eu passaria a palavra ao representante do Estado no Conselho de Administração da Fundação Casa da Música, doutora Maria Teresa Pereira de Moura. Eu peço-lhe que possa ligar a sua câmara, porque tenho aqui informação que a mesma não se encontra ligada.
Estou?
Sim, sim, senhora doutora, estamos a ouvi-la. Peço só que possa ligar a câmara.
Mas a câmara... A câmara está ligada.
Está.
E agora não está nem câmara nem nada.
Agora sim, estamos a vê-la e ouvi-la perfeitamente. Faz favor.
Está. Agora, pronto, então eu só estou... Pronto, muito bem. Eu estou a ver... Não estou com a má bocado, mas não interessa. Senhoras e senhores deputados, agradeço as perguntas e intervenções que acabam de fazer e gostaria de dizer que não posso pronunciar-me relativamente algumas questões genéricas que foram postas porque não as reconheço, nem reconheço as descrições que foram feitas, mas queria dizer relativamente a questões, às questões novas que são, portanto, o relacionamento com a senhora ministra, o seguinte, portanto, a senhora ministra esteve e está permanentemente, eu estava aqui a ver as notas, permanentemente informada sobre a situação da Casa da Música, ou por sua iniciativa, ou por iniciativa da instituição, através de contactos regulares mantidos com o Presidente do Conselho de Administração e, em vários casos, comigo. Existem também contactos regulares do Diretor-Geral com o gabinete da Sra. Ministra. As orientações e posições da Sra. Ministra sobre a Casa da Música são públicas e os senhores deputados conhecem-nas. Julgo eu, conhecem seguramente, e não houve outras posições diferentes expressas em privado. Relativamente a outra questão concreta que foi colocada, que tem a ver com o Conselho de Administração, gostaria só de recordar que, como decorre da lei, o Conselho de Administração concluiu o seu mandato, mas mantém-se em funções plenas, sem qualquer exceção, sem qualquer limitação, até ser substituído. E isso ocorrerá na próxima reunião do Conselho de Fundadoras, que irá também pronunciar-se sobre as contas do último exercício. Nestes termos, o Conselho de Administração tem reunido e tomado as decisões necessárias com a regularidade que é habitual, sempre com a regularidade habitual. Ainda relativamente a questões mais concretas, agora, relativamente à minha posição no CEA, eu só tenho a dizer relativamente àquilo que já referi, sobre o caráter colegial do órgão, só tenho a dizer que, como disse, eu atuei sempre de acordo com os estatutos da Casa da Música, que, aliás, as senhoras e os senhores deputados conhecem bem. Relativamente a outra questão que foi aqui referida, que foi de uma ligação passada com a EDP, eu só tenho a dizer que, desde que represento o Estado na Casa da Música, não tenho qualquer ligação com a EDP. E, portanto, senhora Presidente, senhora Presidente das Comissões, eu gostaria ainda de dizer que, em relação a todos os casos E isto acho que é importante para vós, gostava de dizer, gostava de explicitar, que eu posso garantir que a Casa da Música cumprirá a lei como sempre procura fazer. Portanto, aliás, enfim, como temos feito e como já afirmámos no Parlamento, quando estivemos convosco o ano passado, que esteve o Presidente, a Vice-Presidente e eu própria. E, senhora Presidente, senhor Presidente e senhores deputados, eu permitir-me-ia reafirmar e sintetizar alguns pontos que julgo que são essenciais para o vosso entendimento e para o interesse que, como é normal e natural, tenham relativamente ao que se passa na Casa da Música e, em particular, às situações atuais e neste contexto, infelizmente, de restrições sanitárias que estamos agora gradualmente a retirar e a conduzir de acordo com a lei e com as instruções sanitárias. Queria referir só muito brevemente 7 pontos. Um é que a Casa da Música cumpriu os compromissos que publicamente assumiu e, mesmo sem concordar com a posição da ACT, apresentou uma proposta de contrato de trabalho a todos os 37 prestadores de serviço que foram identificados por aquela autoridade. A Casa da Música integrou no seu quadro 21 desses 37 ex-prestadores de serviços, que celebraram contratos individuais com plena liberdade e conhecimento de causa, todos assistidos, sem exceção, por advogados próprios por si constituídos. A Casa da Música não tomou, em qualquer destes casos, a iniciativa de recorrer aos tribunais. Essa iniciativa coube ao Ministério Público ou aos próprios. A Casa da Música, tenho a certeza, e volto a afirmar, estará sempre disponível para tratar, no quadro da lei e das regras do Estado de Direito, qualquer situação que lhe seja apresentada em qualquer domínio. Apesar das dificuldades dos exercícios de 2020 e 2021, a Casa da Música tem uma situação económica e financeira estável e segura, estando em condições de honrar todos os seus compromissos em todas as dimensões e de cumprir a sua missão de serviço público nos planos cultural e artístico. Apesar das dificuldades, a Casa da Música conseguiu sempre assegurar o seu funcionamento regular, reiniciando as suas atividades com excelente resposta do público, logo que isso lhe foi permitido. Ou seja, em 2020, no dia 1 de junho, e a 19 de abril, em 2021, portanto, em 19 de abril último. Apesar das dificuldades que há pouco descrevi, a Casa da Música cumpriu integralmente, e em muitos casos por excesso, as condições de remuneração previstas na lei para os colaboradores efetivos e as diversas categorias de prestadores de serviços. Portanto, senhora Presidente e senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, eu, mais uma vez, agradeço o convite para esta audição, apresento os meus cumprimentos a todos vós e espero ter contribuído para um melhor esclarecimento das questões suscitadas. Muito obrigado e saúde para todos. Mais uma vez, muito obrigado.
Muito obrigado pela sua intervenção. O senhor deputado deseja falar, mas...
Sr. Presidente, eu quero interpelar a mesa sobre a condução dos trabalhos.
Então diga, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio, o PSD está convicto que foi mesmo por manifesto lapso que a doutora Teresa Moura se esqueceu de responder a duas questões, até porque esta audição tem sido muito interrompida, muito longa. E, portanto, eu queria colocar novamente à nossa depoente a possibilidade de responder às questões, que são duas. Nós somos agora um político, fazemos avaliações políticas. E há uma questão muito clara que foi colocada, foi a seguinte. Vossa Excelência representa o Estado no Conselho de Administração. A quem é que eu imputo a responsabilidade de cada voto? Quando votou, eu posso imputar cada voto e cada tema à responsabilidade de ser a ministra que tem a tutela? Eu devo imputar a responsabilidade aos privados? Votou sempre com eles? Foi a minha pergunta. Ou cada voto da doutora Teresa deve ser imputado a ela e só a ela, e em bom rigor o tal interesse do Estado não está lá. Quando eu quiser imputar a responsabilidade, tenho que imputar a quem? Se me disser, eu voto de acordo com o interesse do Estado que me é transmitido para a tutela, eu sei quem pedir responsabilidades. Eu voto de acordo com a minha consciência, é uma outra questão. Eu voto de acordo com os privados, é uma outra terceira questão. Essas são as perguntas que não respondeu e creio que ainda está a tempo. Obrigado.
Muito obrigado. O responder ou não responder é uma prerrogativa, enfim, da pessoa avisada e, portanto, não sei se poderemos estar aqui a abrir uma nova, tal como aconteceu na audição anterior, digamos, um novo período de intervenções. Eu creio que isso não é... Não acho que seja o mais indicado, até tendendo à hora e à hora em que estamos. Portanto, fica as questões colocar no ar e, enfim, as respostas poderá deduzir ou não. Diga? Se, obviamente que, até porque como não esgotou todo o tempo, se desejar intervir novamente para responder à questão, poderá ainda fazê-lo. Mas eu tenho aqui mais um pedido de palavra do Sr. Deputado para que faça.
Sr. Presidente, eu acho que até noutras comissões isso acontece. Já na anterior audição acabou por acontecer. O Sr. Deputado, com a anuência do Sr. Presidente, acabou por abrir aqui a possibilidade de uma intervenção.
Não, mas vamos ver, aqui não há nova frente. Houve uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos.
Se quiser fazer, utilizando a mesma figura regimental, e exatamente pelas mesmas razões, porque, de facto, a doutora Teresa Moura não teve a oportunidade de responder às perguntas que foram feitas.
Muito bem.
E, portanto, eu recordava sobre por que razão não se procurou chegar a acordo com os trabalhadores. Há uma questão muito concreta que foi feita sobre as filmagens que o Conselho de Administração encomendou e sobre a posição da representante do Estado relativamente a essas filmagens e também sobre a posição da representante do Estado relativamente às outras situações de precariedade, orquestras, restaurante, formação contínua, horários. Portanto, penso que foram perguntas muito objetivas que foram colocadas e que também temos essa expectativa que ainda possam ser respondidas.
Muito bem. Eu já agora, novamente por uma questão de equidade, embora sejam interpelações à mesa, eu pergunto se PCP ou PS se desejam também acrescentar algo, mais alguma coisa, uma vez que poderá ser aqui aberta uma nova frente de respostas, digamos assim. Sim, faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. De facto, só para relembrar que houve perguntas que ficaram por responder ou foram englobadas genericamente, não percebemos, naquilo que supostamente se diz não haver conhecimento, e nós gostávamos de perceber se é isso. Quando nós colocámos a questão dos trabalhadores contratados para a frente de casa, a questão dos horários dos técnicos em relação ao despedimento dos trabalhadores da restauração e, portanto, essas matérias que ficaram por percebermos efetivamente qual era a resposta do que foi questionado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eduardo Barroco Melo, deseja mais nada? Pronto, muito bem. Assim sendo, eu perguntava à Sra. Doutora Maria Teresa Pereira de Moura se, relativamente a estas três interpelações à mesa sobre a condição dos trabalhos e que se referem genericamente a um conjunto de perguntas formuladas pelos senhores deputados que entendem não terem sido respondidas pela sua doutora, enquanto representante do Estado no Conselho de Administração da Fundação Casa da Música, se deseja acrescentar alguma coisa.
Senhor Presidente.
Sim, se faz favor.
Estão-me a ouvir? Estão-me a ouvir.
Estamos a ouvi-la perfeitamente.
Olha, eu apenas queria dizer que eu considero que as respostas que dei, que respondi Respondi genericamente a todas as questões que me foram colocadas e algumas delas, como os senhores deputados sabem, até são questões do passado e que até já respondemos no passado. Portanto, só para título de exemplo, a questão das filmagens foi uma questão que já foi respondida, explicada e tornada a explicar no passado e o assunto ficou resolvido. O assunto ficou resolvido. Portanto, relativamente ao Conselho, eu volto a referir, quer dizer, existem estatutos, o Conselho funciona de acordo com os estatutos, é um Conselho que responde coletivamente e nesse contexto é evidente que eu tomo as posições de acordo com a minha consciência, com o meu conhecimento, com a minha experiência, deve ter sido por isso que eu lá estou, portanto, é de acordo com a minha experiência e cumprindo na íntegra os estatutos. Aliás, eu expliquei há pouco, cumprindo os estatutos e, obviamente, a lei, como é evidente, quer dizer, ao cumprir os estatutos, estou a cumprir os estatutos e, além disso, estou a cumprir os estatutos e a cumprir a lei. Na relação e na articulação com o Sr. Ministro, também acho que não vale a pena estar a repetir, eu já expliquei como isso foi feito com muita regularidade e a vários níveis. Existe uma articulação plena. De maneira, quanto às outras questões, eu hoje, com toda a franqueza, eu não vejo questões novas, relativamente àquelas que já estão resolvidas no passado e que já explicámos, e não reconheço alguns aspectos referidos e, portanto, acho que não faz sentido agora estarmos aqui, portanto, com interpretações de palavras de pormenor, com toda a simpatia que eu tenho por todos os senhores deputados e, mais uma vez, vos agradeço.
Muito obrigado, Sra. Doutora.
Muito obrigada.
Da minha parte, e, enfim, em nome da Comissão, também desejo-lhe as melhoras relativamente ao seu estado.
Muito obrigada, agradeço.
E terminamos assim a audição do representante do Estado no Conselho de Administração da Fundação Casa da Música e entramos...